Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. Decidamente é melhor esperar em casa a resposta. Pensava Otávio consigo. E não o saiu durante todo o dia seguinte, as horas passavam lentas e ele perdia-se em conjecturas. Que teria sucedido? Que faria Eva? Chegava de vez em quando à janela. Observava a estrada que via ao longe serpeando entre a verdura do pasto, isolada e batida de sol. Voltava para o interior, abria um livro, tentava escrever, estudar, distrair-se, mas surgia-lhe obstinada a mesma ideia e erguia-se de novo para contemplar, já sem esperança, a longa estrada além. Por fim, às 5 horas da tarde, entrou-lhe o Saturnino no quarto com uma carta do Mangueiral. Otávio abriu-a nervosamente. Em frente dele, o pajem que, apesar de berto pela grande lei, não quisera abandonar a casa onde tanta afeição o prendia, contemplava-o com curiosidade e tristeza, destacando, no fundo claro da janela aberta, a sua figura alta e esguia. Tal era a comoção de Otávio que não reparou na atitude do mulato, no entanto, lendo, e à proporção que avançava na leitura, empalidecia. Paulo escrevia constrangido, contava sua história com forçada serenidade, pedia quase de perdão a Otávio de ser preferido por Eva, revelando-se de uma subtileza decente, a família Medeiros 357 sentimentos quase doentia. Havia alguma coisa de doloroso e quase de castigado no seu modo de dizer que era feliz. Como se a sua aventura lhe causasse remorsos. De vez em quando, porém, resaltava luminosa e contentei uma ou outra expressão que o que não pudera conter, mas abafava depressa, cadosamente, todas manifestações de gozos sob uma linguagem melancholica e fria. A carta era longa, torturada, sofrida. Carta escrita com a dor, a extraordinária dura de dizer a um desgraçado, eu sou feliz. O que te magoa e prostra é o que me encanta e rejubila. Por maior que fosse o disfarce, Paulo não conseguia ocultar a Octavio a sua aventura. Aquele estilo delicado e pungente lembrava um roseiral em flor, viçoso e fresco, a que tivessem para que o não vissem, abafado com sebes espinhosas e sexicas. As flores, de fato, ficavam escondidas, mas o seu aroma inebriante rompia a coberta piedosa e ia denunciando pelo espaço em fora a sua existência oculta. Acabando a leitura, Otávio levantou os olhos. O Saturnino continuava imóvel como uma estátua. Otávio então descarregou nele a sua cólera, mandando-o sair. O mulato obedeceu sem revolta. Otávio ficou só. Amarrotou a carta, tirou ao chão. Hipócrita? Repetia ele furioso, pisando o papel com raiva. Fechou-se por dentro, sentou-se perto da mesa, apoiou nela os cotovelos, escondendo o rosto 358 a família Medeiros entre as mãos. Pelo seu espírito é passando a prima, multiplicando-se, como uma procissão singular. Era sempre Eva, ora radiante, ora altiva concentrada, ora econsiva, via-a de costas, à porta do galinheiro, atirando milho às aves, singela no seu vestido de percale caseiro. Como no dia da chegada, via de cetim branco, decotado, sob a luz crua do gás, de joelhos no gênuvo inflexorio da matriz de Campinas, via a entretecer as hastes do jasmineiro num cuidado de menageira e delicada e simples, via galopando ao lado de Paulo com a Amazona e o vé flutuantes, via debruçada no seu leito, tratando-lhe a ferida do ombro, doce-se maternalmente, via repelindo a afronta do pai, via sempre, ora alegre, ora triste, ora desdenhosa e ora meiga, sucedendo-se, repetindo-se, escarnecendo, chorando, mas sempre becla e sempre amada. A visão continuada, agora falava-lhe ao pé do moinho, se elevado piedosamente por ela a ver a pobre mama paralítica, e lá no fundo do seu coração echoava com tristeza o dito da velha. Como eu gostava que me se casasse com ela. Depois guiava através do bosque, dava-lhe flores, ouvia encantado, sentava-se a seu lado embaixo da figueira brava, conversando ao som da água que corria soluçando a seus pés. Tinha passado tudo. A doce Eva de outrora deveria dissipar seu pensa família Medeiros 359 mento, como se fosse uma visão de mero sonho. A noite chegou escura e calma. Otávio desceu ao terreiro, evitava a convivência da família, mas aí mesmo, na solidão e na escuridade, perseguia uma recordação ainda de Évama. Lembrava-se, sob a janela do quarto da alemã, da branda luz do lampião de vidro fosco, a luz do qual a prima recitara, numa entoação grave e séria, uma poesia de Goethe. Então tivera dúvidas, despontava o ciúme de um outro, do Azevedo. Como do longe, e que saudade sentia de aquele cessado dúbio e indeciso da alma. O vento frio de maio sibilava nos bambos do tanque e agitava as duas casuarinas do pasto. Numa bolha triste como a do mar, Octávio passeava de um lado para outro, envolto na negrura da noite e nada o seu desgosto. Que havia de fazer? Como reagir contra aquela decepção? Pouco se importava com isso. Sentia como que uma amarga voluptuosidade em sofrer por dia assim. Tive ao menos a fortuna de amar, concluiu ele com tristeza. 360 a família Medeiros,